tá bom? Diga, a palavra vai falar comigo nessa manhã. Como funciona esse apelo, hein? Sabe o que eu estou notando? Que ninguém quer morrer. Não é verdade, né? Quem quer morrer aqui? Levanta a mão, quero ver quem quer morrer aqui. Ninguém quer morrer. Então você tem que falar. Pode sentar, queridos. Eu quero compartilhar uma palavra nessa manhã sobre a volta de Jesus. E cada vez que a gente entra nesse assunto sobre a volta de Cristo, eu observo e noto que o povo fica com medo. Muitas pessoas têm medo da volta de Cristo. Parece que o coração acelera, aquela inquietação dentro de si, quando a gente toca nesse assunto que é a volta de Cristo, e que é iminente. Vai acontecer, quer você goste ou não, quer você queira ou não, a volta de Cristo vai acontecer. E os dias estão tão abreviados, tão próximos, tão escancarados assim diante de nós, que só não vê quem não quer. Só não ouve quem não quer. Porque ela está muito próxima. Está muito próxima. E eu separei um texto aqui que está no livro de Mateus, e eu quero que você apenas ouça. Mateus 24, a partir do versículo 29. Presta bem atenção o que, que diz a palavra. Eu até recomendo para você que, se você chega em casa e leia o capítulo 24 inteiro, para que você fique bem, entenda bem o que eu vou falar hoje de manhã. E ela começa dizendo assim, ó, depois daqueles dias de sofrimento, diga assim, ai. Não, só quem está vivo, diga, ai. É isso que a Bíblia está falando. Depois daqueles dias de sofrimento. Então a Bíblia está afirmando que haverá um sofrimento. Quando você lê um pouco antes os versículos anteriores, o Senhor se compadece um pouco de nós. E Ele abrevia esse sofrimento. O sol ficará escuro, a lua não vai brilhar, as estrelas cairão do céu, os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e glória, grande glória. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os quatro cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Pulando um pouquinho para frente ali no versículo 36, Jesus continua falando, dizendo, mas ninguém sabe nem o dia e nem a hora em que tudo isso há de acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé, pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, os homens, as mulheres se casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naqueles dias, dois homens estarão trabalhando na fazenda. Quem está falando tudo isso é o próprio Cristo. Um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão no moinho moendo trigo. Uma será levada e a outra será deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembrem disto. Se o dono da casa soubesse quando o celular ia tocar. Por favor, irmão, põe um silêncio no celular aí. Eu acabei de colocar o meu aqui. O aparelhinho para incomodar. É verdade? Você entrou dentro da casa do Senhor, desliga seu celular. Porque se você estiver diante de um juiz, numa audiência, sabe o que ele faz? Ele manda você sair da sala. Então, reverência na casa do Pai. Desculpa, irmãos, mas eu não aceito isso. Você tem que desligar seu celular. Aqui é o Espírito Santo que está aqui nesse lugar. Tá bom? Amém, igreja? Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembrem disto. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos você esperar. Uau! Pesado! E o que que eu e você estamos fazendo? Igreja! Eu estou aqui hoje como pastor falando para você. Não eu aqui, mas qualquer pastor que subir aqui. Seu líder, seu amigo, seu irmão, sua célula. Ele está voltando. E as evidências. Eu conversei essa semana com um amigo meu que mora em Israel. E ele falou assim para mim: pastor Mauro, estou preocupadíssimo. Porque todos os inimigos de Israel estão se levantando contra nós. E vocês estão vendo na imprensa. Nós tínhamos programado uma viagem esse ano para Israel, nem pensar. Ele falou: pastor, o negócio não está fácil. Ele disse assim para mim: Salmos 122. Orem pela paz em Israel. Ali é o melhor termômetro sobre a volta de Cristo. Tudo que a gente está vendo ali, tudo que está acontecendo dentro da sua casa, você olhando na TV, ali é o sinal mais evidente da volta de Cristo. E nós estando hoje aqui na nossa nação, diante dos nossos olhos, eu ministrava semana passada na Semana de Santificação sobre a igreja de Pérgamo. E a igreja de Pérgamo tinha um altar para quem? Para o demônio. Pasmem, essa semana vocês viram e ouviram. Quem viu e quem ouviu, levante a mão. Que aqui no nosso Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, estavam tentando levantar uma estátua para Satanás. Quantos aqui de vocês que têm 60, 70, 80, 90 anos, e vocês ouviam falar que o nosso país iria tremer, ia ter terremoto? Nunca, irmãos. Agora nós estamos ouvindo e vendo claramente aqui do lado do nosso estado, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, a terra está tremendo. A natureza está gemendo. As coisas que Deus criou está te avisando. Ele está voltando. A promiscuidade do homem está aumentando. Hoje, quem anda de forma íntegra, correta, aos olhos do Senhor, tem vergonha de sair na rua. Ah, pastor, isso é o mundo novo em que vivemos. Não! São os dias de Noé. São aqueles pecados que assolaram a igreja que foi, a cidade que foi destruída pelo fogo. Como é que é o nome da cidade? Sodoma. Eu acho que hoje é fichinha, perto do que a gente vê. E sabe o que que nós estamos fazendo hoje como igreja? Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos acostumando com isso. Estamos nos acostumando em ver o pecado do nosso lado, a promiscuidade do nosso lado, a falta de brio, a falta de vergonha, acontecendo dentro da sua casa. Coisas terríveis. E a gente está dizendo, não, mas acho que isso é normal. Não é normal. É os dias abreviados que estão acontecendo, e que a volta de Cristo está muito próxima. E o que, que você está fazendo, irmão? Eu não quero aqui, nem, eu estou pregando para você, mas estou pregando para mim, eu estou dizendo, eu não quero assustar ninguém, eu também não quero sair daqui assustado, mas eu e você, nós precisamos ser vigilantes, estar preparado, pode ser hoje. E se Cristo voltasse hoje? Você vai subir? Pergunta para a pessoa do lado, daí meu irmão, você está preparado? Se ele estiver meio duvidoso, já põe a mão na cabeça dele e já ora aí, porque ele está precisando de uma libertação aí, viu? Se ele ficar preocupado com aquela cara, mas será? Ai! Um dia eu conversando com alguém, ele pegou e disse assim para mim, não, pastor, se, ele falou assim para mim, se eu não subir, pastor, eu vou ter uma segunda chance. A Bíblia fala, você vai ter 7 anos aí, né, pastores, para dar uma, eu quero ver você aguentar 7 anos, se você está hoje aqui, com a presença do Espírito Santo, e você está tremulando, sem ele, não sei se aguenta. Então não é tempo de brincar com as coisas de Deus. Nós não estamos, ou melhor, nós não temos mais tempo de brincar com a nossa salvação. É sério, irmãos. Não podemos levar a nossa vida como era nos dias de Noé. Noé, você é doido, Noé? Você é louco? Um barco desse tamanho, naquele lugar lá, quem já viajou para Israel, lá é mais seco do que, aqui nunca vai encher de água. Ei, se ele falou, aconteceu, iria acontecer, e o povo zombava deles. E quando a gente fala da volta de Cristo, é a mesma coisa, tem pessoas zombando, tem irmãos na fé, duvidando. Não, pastor, isso é coisa da sua cabeça. Cabeça, é? Ninguém tira e ninguém põe nada aqui. O que está aqui vai acontecer. O que está aqui vai acontecer. E eu quero que você esteja bem preparado, porque eu quero chegar lá no céu. Eu quero olhar no rostinho de cada um aqui. Como é que era, Arnoldo? Como é que eles falavam lá no mundo? Quem é que vai ficar com a porta, com a chave da porta? É que eu falo com os dois, que os dois eram bem católicos. Então eles sabem. Pedro, qual é o santo? São Pedro. O pastor Arnoldo foi quase seminarista. Então ele sabe. Quase padre. Então, São Pedro vai estar lá na porta. Então eu vou estar lá na porta do céu esperando vocês. Daí, valeu. Valeu. Ih, aquele não chegou. Nossa, ele era dizimista fiel. Ele era líder de célula. Ele, nossa, ele era pastor e não chegou. Paga a luz para mim lá, fazendo um favor. Todas as luzes aqui. Solta um vídeo, só para você ter uma ideia. vai ser assim mais ou menos. O que mais me preocupa quando eu leio esse texto da palavra, que ali os números me dizem que será 50%. Os casais estarão juntos, um subir, outro fica. Dois estarão na lavoura, um sobe, outro fica. Vocês sabiam que as companhias aéreas têm colocado piloto e copiloto, um crê, um não crê? Você imagina você dentro de um ônibus com 40 pessoas e o motorista sobe. Um trem bala, aquele que tem lá no Japão, 400, 500 pessoas. Se ele não for controlado por controle remoto, o cara que dirige vai, como é que fica? E se numa falha da companhia aérea os dois são cristãos? A Bíblia fala em dias muito difíceis. Será a maior catástrofe mundial, nunca houve. Mas Jesus está avisando. E Jesus nunca para de falar sobre isso, inclusive quando ele estava junto com seus 12, momento antes da sua subida aos céus. Os seus discípulos questionaram ele a respeito desse assunto. Quando será esse dia? Já passou 2024 anos. Só que as evidências que hoje acontecem são tão reais e tão próximas, escancarado aos nossos olhos, que eu quero que hoje você vá para sua casa muito preocupado com isso. Isso mesmo, preocupado. Que você coloque a sua vida em ordem. Se você não está bem, se conserte. É como se fosse um apelo para você participar da ceia do Senhor. Se você precisa perdoar alguém, perdoe. Se você precisa se acertar com alguém, se acerte. Pastor, você está agorando? Não. Contra essas palavras aqui, não tenho o que falar. Elas vão acontecer. Pastor, eu não acredito. Meu irmão, problema seu. Se você não acredita, é problema seu. Está aqui. E se está aqui, vai acontecer. Se o próprio Cristo, o próprio Senhor, citou Noé, agora é Ele mesmo que está falando. Eu vou voltar. E como é que está o seu coração? Irmãos, deixa eu compartilhar algo com vocês. Eu nasci dentro da igreja, desde criança. Mas quando eu ouvia essas palavras, pense num adolescente que tremia de medo. Quando o pastor pregava sobre a volta de Cristo, eu digo, meu Deus do céu, tenho que cuidar de mim. Eu pensava, eu era solteiro naquela época, meu pai, minha mãe, meus irmãos, digo mais, e se eles forem, eu fico, ou se eu for, eles ficam. É para a gente ficar preocupado mesmo. E o que mais me deixa preocupado é essa questão de 50%. Quer dizer, eu vou, a minha esposa fica, a minha esposa vai, eu fico. Não, eu quero nós dois. Eu quero ir nós dois. E o que que nós estamos fazendo? Como que você está se preparando para isso? Amém, queridos? Amém? Se eu tivesse falado para você assim, olha, vai cair 500 mil de reais na sua conta, eu ia ser um amém enorme aqui. Agora que eu preguei isso aqui, está todo mundo, amém, amém. Vamos nos colocar de pé? Põe a mão no seu coração, querido. Irmãos, nós não sabemos nem o dia, nem a hora que Jesus vai voltar. Também não sabemos nem o dia e nem a hora que nós iremos morrer. Sabe, queridos, eu tive uma experiência tão singular agora, esses dias atrás, na igreja. Eu, a Carol, nós estávamos lá na igreja e conversávamos com uma irmã, assim na porta lá do CCA. E ela muito empolgada, nos contando que estava voltando, que estava na igreja, estava na semana da santificação. Só mais um minutinho, irmãos, eu passei um pouquinho, mas eu quero compartilhar isso com vocês, que eu acho muito interessante. E aquela irmã assim, tão alegre, feliz, que é o filho na igreja, e ela quis participar da semana da santificação. E daí na porta da igreja ela encontrou o pastor Nelson, a pastora Olívia, e daí contaram coisas do passado, e eu me lembrei quem que era ela, que era uma irmã que ia na igreja lá no tempo que nós íamos na igreja renovada. Uma irmã, uma pessoa conhecida. Daí eu fui fazer minha célula na outra semana, e muito frio, estava muito frio aquele dia, eu resolvi fazer de forma virtual. E uma das pessoas que estava ali com a gente, que inclusive era um parente dela, ela falou assim: pastor, o senhor sabe aquela irmã? Sabe aquela pessoa assim, sabe? Ela morreu! Irmãos, eu falei um negócio para você, mas me deu um susto. Me deu um susto. Que às vezes, irmãos, a gente está conversando hoje aqui. Nós estamos aqui, conversando aqui, cara a cara aqui, passando essa palavra para você. E de repente, ali na porta, ali ó, pode acabar a sua vida. De repente você indo para a sua casa, você pode morrer. Me diga uma coisa, quanto tempo de vida tem o teu coração? Quanto tempo ele dura? Nós perdemos recentemente um amigo também da minha célula, que eu também fiquei chocado. Quanto tempo dura o teu coração? Ei, pastor Ginho, quanto tempo teu coração vai bater? Nós não sabemos. Nós não temos ideia disso. É a mesma coisa da falta de Cristo. Hoje eu estou aqui conversando com todos vocês, compartilhando essa palavra. Mas amanhã, como que você está? Como está a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Como você tem, qual é o tempo que você tem dedicado a Deus? Hoje, o mundo nos cobra uma coisa muito rápida, as coisas estão acontecendo muito rápido, e muitas vezes nós vamos deixando de lado as coisas que são de Deus, e essas coisas que são de Deus, ela é muito mais importante do que qualquer coisa que se possa imaginar. Mas não, nós sempre falamos assim: amanhã. Não, amanhã. Não, amanhã, amanhã. Gente, a Bíblia diz assim que o amanhã não nos pertence. Eu quero que você saia nessa manhã aqui bem preocupado com isso, meu irmão. É uma palavra de advertência, não somente para você, mas para mim também. Todos nós precisamos entender que de uma hora para outra ele vai vir. Se ele não vai vir lá nos céus, como a palavra está falando, ele vai nos chamar. E a hora que ele te chamar, como está o seu, como é que está a sua vida diante de Deus? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu quero que você faça a sua oração.